Olá, eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa.
Está a ouvir o Hacker News Diário, o podcast da BRI que faz a curadoria dos tópicos de tecnologia e ciência mais relevantes do momento. Prepara-te, Rafael, que hoje temos um episódio com histórias que nos levam do espaço até as profundezas da nossa relação com a inteligência artificial. E não é só isso, Sofia. Vamos falar de dinâmicas financeiras que podem estar a inflar o mercado de chips de um ator que precisa de provar que não é um robô e ainda de como escondermos nos de drones. Arrancamos? Vamos começar por olhar para cima, literalmente. Foi apresentada uma nova aplicação para iOS chamada Orbit, que transforma o iPhone numa janela para o espaço através da realidade aumentada. E quando dizes uma janela, é mesmo o que parece? Sim. O utilizador aponta a câmera do telemóvel para o céu e a aplicação sobrepõe, em tempo real, a posição e a trajetória de satélites, planetas e constelações. Estamos a falar de mais de 15 mil objetos. Isso é fascinante, mas com tanta coisa em órbita, como é que a aplicação sabe onde está tudo a cada segundo? O Orbit usa dados do Celestrek, que é uma base de dados de rastreamento de objetos no espaço. Assim, é possível ter previsões de passagem e dados orbitais detalhados de cada item, inclusive da Estação Espacial Internacional. Então, se eu quiser saber se aquele ponto brilhante no céu é um satélite Starlink ou um pedaço de lixo espacial, essa aplicação diz-me. Exatamente, e não é só a vista em realidade aumentada. A ferramenta, criada por um programador chamado Lucas Nove, e descrita como a sua primeira aplicação na App Store, oferece também um mapa 2D e um globo 3D para navegação. Há até um catálogo pesquisável e um chatbot integrado para responder a questões sobre o espaço.
Um telescópio digital e um guia de bolso. Isso democratiza o acesso à observação espacial de uma forma que antes exigia equipamentos caros ou conhecimento muito técnico.
E já que falaste em inteligência artificial, o próximo caso é sobre o outro lado da moeda. Imagina ter de provar repetidamente que és humano. É uma situação absurdamente real. Um ator de voz chinês chamado Shen Anyu viu a sua própria voz, clonada por IA, espalhar-se tão rapidamente pelas plataformas online que, de repente, as suas gravações genuínas começaram a ser sinalizadas como sintéticas. Portanto, o Shen foi vítima do seu próprio sucesso profissional, de certa forma. E o que é que uma pessoa faz para provar que não é um robô? Neste caso, ele grava-se a si próprio a recitar trava-línguas complicados, como Ba Bai Biao Bim Bam Bai Po, e filma-se. Ele conta que num só ano teve de fazer isso pelo menos 5 vezes, um ator humano a fazer uma audição para provar a sua humanidade. É um paradoxo angustiante. Ele foi forçado a performar a sua autenticidade para não ser completamente substituído pela sua réplica digital. Essa história, relatada pelo Sixtone, mostra o impacto profundo no rendimento e na identidade destes artistas. A voz do Shen tornou-se barata de copiar e impossível de controlar, arrastando a ele e a sua esposa para uma luta legal e existencial. A ironia é que são os humanos quem agora precisa de convencer o sistema de que não é uma máquina.
Vamos mudar para a saúde, mais propriamente para uma descoberta que desafia uma crença muito difundida sobre exercício físico. Estava a ler sobre um estudo da Virginia Tech e a conclusão é forte: musculação é melhor do que corrida para controlar o açúcar no sangue.
Essa é uma viragem significativa. A recomendação clássica para diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica quase sempre coloca o exercício aeróbico, o cardio, em primeiro plano. O que é que esse estudo descobriu de diferente? Os investigadores descobriram que o treino de força promove uma captação de glicose pelo músculo através de vias metabólicas que são independentes da insulina. Por outras palavras, o músculo consegue absorver o açúcar do sangue sem precisar do sinal da insulina, um mecanismo que a corrida não ativa com a mesma eficácia. Então, estamos a falar de um benefício que para um diabético pode ser uma ferramenta poderosa, não é?
Exatamente. A equipa do Fralin Biomedical Research Institute está agora a investigar os mecanismos moleculares por trás disto. Mas a implicação prática já existe. As diretrizes de prescrição de exercício podem vir a priorizar ou, no mínimo, equilibrar o treino de força com o cardio. E não focar-se exclusivamente na corrida como muitas vezes acontece.
A seguir, vamos a uma aula rápida de engenharia de pagamentos. Tu usas um QR Code para pagar um café e, em segundos, está feito. Mas o que acontece nesses segundos?
Os bastidores são impressionantes. A UPI, a Interface de Pagamentos Unificada da Índia, é um dos sistemas de pagamentos digitais de maior sucesso no mundo. Quando fazemos o pagamento, o nosso aplicativo é a única parte visível de uma cadeia que envolve 7 partes distintas.
7 partes? Eu pensava que era só o meu banco e o banco da loja.
Isso é só o início. A transação começa com a encriptação dos dados, incluindo o PIN, diretamente no telemóvel. Essa informação vai para o banco emissor, que te autentica e verifica o saldo. A magia aqui é que o comerciante nunca vê os teus detalhes bancários.
E depois o banco emissor envia dinheiro diretamente para o banco da loja?
Quase. A transação passa por uma peça central chamada NPCI, que funciona como um router. O banco emissor envia o pedido de débito para a NPCI e esta plataforma reencaminha-o para o banco do beneficiário para o crédito. Tudo validações, débito e crédito acontece numa fração de segundo e de forma completamente invisível para o utilizador. Processa bilhões de transações por mês, com uma resiliência monitorizada ao detalhe.
Rafael, e se eu te perguntasse agora uma coisa muito específica sobre o nosso trabalho, algo que realmente exige anos de experiência e intuição, qual seria a tua resposta? Depende muito do que me perguntares, mas confesso que estou a tentar adivinhar onde quero chegar. A escritora Yael Grauer fez essa experiência. Ela conseguiu marcar uma conversa com um profissional muito sênior, alguém com cicatrizes reais de decisões de diretoria que correram mal. Ela queria saber em qual de 5 estudos contraditórios da indústria ele confiava, baseado em 3 décadas de prática. E qual foi a resposta do sábio da diretoria? Honestamente, pergunta ao Claude. A Yael relata isto no ensaio que critica exatamente essa cultura saturada de delegar qualquer pergunta, por mais complexa ou sutil que seja, a um grande modelo de linguagem.
Isso é um bocado assustador. Substituir o conhecimento tácito, aquele julgamento que só vem com a experiência do erro e do acerto, por uma resposta pronta de IA.
O ponto dela é que essa atitude se está a tornar comum e mina o pensamento crítico. A reação fortemente negativa ao ensaio mostra uma preocupação latente. Perdemos alguma coisa quando, em vez de procurarmos a fonte primária ou a sabedoria de alguém que viveu o problema, simplesmente pedimos a um oráculo digital para nos dar uma resposta. Vamos agora a uma história com dinheiro, muito dinheiro, e alguns conflitos de interesse. Uma investigação do IOFund, assinada pela analista Beth Kindeg, revelou o que eles chamam de financiamento circular no mercado de GPUs. A NVIDIA está no centro disto. E o que significa exatamente financiamento circular? A arquitetura é complexa, mas o princípio é este. A NVIDIA investe dinheiro diretamente em empresas que são suas clientes, como as NeoClouds CoreWeave e a Nebius. Essas empresas usam esse dinheiro da NVIDIA para comprar mais chips à NVIDIA. Isso parece um ciclo que se autoalimenta. A NVIDIA injeta o capital que gera a sua própria receita. Exatamente, e vai mais fundo. A CoreWeave e a Nebius usam estes chips que compraram como garantia para obter ainda mais dívida, criando uma alavancagem de múltiplas camadas. Isto inflaciona a procura e mascara a real necessidade do mercado final. Mas então qual é o risco? Isso não sustenta o crescimento?
O risco sistêmico, como aponta a investigação, aparece se a procura dos grandes clientes, os hyperscalers, desacelerar. Nesse momento, o valor dos chips usados como garantia nos empréstimos pode desabar. O fornecedor de tecnologia está, ao mesmo tempo, a ser o maior financiador dos seus clientes, o que para a analista é um conflito de interesses claro que pode estar a sustentar um boom que não é inteiramente orgânico.
E no mundo dos programadores, há sempre espaço para mais uma ferramenta. Apresentaram o Ant, um novo runtime para JavaScript. Mas o autor diz que não é só mais um motor, é um ecossistema completo.
E o ecossistema JavaScript já tem nomes de peso. Para competir com o Node.js, o Deno e o Bun, o que é que esse novo projeto propõe?
O Ant inclui um motor JavaScript próprio, um gestor de pacotes e até um registro de pacotes chamado Ant-Bun-to-Land. A ideia é uma integração vertical, controlar toda a cadeia de ferramentas, desde o código até a publicação.
Isso é uma ambição considerável. Mas um programador que já está no Node.js, por que queria mudar?
O criador, que assina como Demacabu, aponta que o objetivo é que todas estas peças funcionem como uma plataforma coerente. Além disso, oferece uma solução para criar aplicações nativas de desktop ao estilo do Electron, chamada Anti-Desktop, e uma plataforma para fazer deploy e alojar estas aplicações. Ou seja, tentam oferecer a ferramenta e o sítio para pôr a correr. É uma abordagem de plataforma fim a fim. Vamos ver se ao manter a compatibilidade conseguem atrair quem já está noutros runtimes. Para fechar este bloco, um guia de sobrevivência com uma aplicabilidade bastante urgente no mundo moderno. Como escondermos-nos de drones assassinos? E não estamos a falar de ficção científica. A realidade dos conflitos atuais mostra que essa é uma preocupação tática muito real. O artigo da The Economist explica que o principal é contrariar os sensores do drone, que são câmeras de luz visível e infravermelhos. De dia, as técnicas são parecidas com a camuflagem clássica, quebrar a silhueta humana e usar vegetação densa para obstruir a linha de visão. Mas há um pormenor que me surpreendeu. O artigo fala do perigo do detergente da roupa. A sério? A roupa lavada pode entregar-nos? Pode! Muitos detergentes contêm branqueadores óticos, químicos que fazem a roupa parecer mais brilhante ao olho humano, mas que brilham intensamente sob sensores infravermelhos. Usar detergentes sem esses aditivos é uma contramedida básica. Portanto, a assinatura térmica não é só o calor do corpo, é a química da roupa. Exato. Para além disso, e tal como nos aviões furtivos, o objetivo é reduzir o contraste térmico com o ambiente. Isto faz-se com cobertores térmicos ou camadas de material isolante, que retêm o calor corporal e mascaram a temperatura do corpo no visor termográfico do drone. A preparação do esconderijo é tudo.
Impressionante! De uma aplicação para explorar o espaço, a química dos detergentes para nos escondermos de máquinas. Uma sessão informativa e tanto, Sofia.
E ainda temos mais histórias para o próximo episódio. Por agora, muito obrigada por teres estado desse lado. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Até à próxima.
Rafael, o ensaio de Cory Doctorow de 2025 propõe uma inversão radical da metáfora do centauro. Em vez do humano a supervisionar a IA, ele descreve centauros reversos, humanos que são assistidos e controlados pela IA, executando as tarefas que a máquina ainda não consegue fazer bem. Isso muda completamente o foco da discussão. A questão central deixa de ser a capacidade da ferramenta e passa a ser a quem ela está a servir. Exatamente. E Doctorow apresenta essa estrutura como a solução direta para o paradoxo da automação. A ironia é que sistemas projetados para eliminar o erro humano acabam por amplificar falhas ao colocar pessoas em papéis de supervisão passiva para os quais a nossa cognição não foi feita.
Faz todo o sentido. Um operador desatento, colocado apenas para monitorizar uma máquina que funciona 99% do tempo, está neurologicamente condenado a falhar no 1% que realmente importa. A inversão do centauro ataca a raiz do problema.
Sofia, eu gosto muito de projetos que atacam a complexidade do aprendizado com pragmatismo. E o projeto apresentado no Hacker News, Ship That Code, faz exatamente isso. A proposta é aprender infraestrutura de software reconstruindo sistemas reais do zero. É uma abordagem poderosa. A plataforma oferece mais de 80 cursos em 9 linguagens e todos seguem o mesmo método. Escolher, escrever o código e executar até o conceito assentar.
E os exemplos são pesados. Os cursos emblemáticos incluem reconstruir o Redis, onde implementamos comandos como set e get, com armazenamento em memória, e o protocolo RESP, construir um banco de dados do zero ou implementar o sistema de versionamento Git.
Também há cursos para sistemas complementares, como uma shell, um editor de texto e até um kernel de sistema operacional e um renderizador 3D. O acesso é gratuito e sem cartão de crédito, o que reforça a filosofia de aprender fazendo com ferramentas que usamos no dia a dia. Vamos a um resgate histórico fundamental, Rafael. A base matemática que sustenta muito da inteligência artificial moderna não foi descoberta de uma só vez. O artigo de Stewart, de 1993, mostra que a decomposição em valores singulares foi montada ao longo de décadas por múltiplos matemáticos. Uma genealogia impressionante. Pelo que percebi, os valores singulares para operadores bilineares foram descobertos por Eugênio Beltrame em 1873 e, de forma independente, por Camille Jordan no ano seguinte. Sim. E James Joseph Sylvester chegou à mesma ideia para matrizes quadradas em 1889, chamando-a de Teorema do Multiplicador Canônico. Mas o passo fundamental para a Era dos Dados veio mais tarde, com Carl Eckert e Gail Young em 1936.
Foram eles que apresentaram a primeira prova da forma atual do teorema, mostrando como decompor qualquer matriz retangular nos seus componentes essenciais. É precisamente essa capacidade de isolar as correlações mais fortes e descartar o ruído que torna a SVD omnipresente, da visão computacional à compressão de imagem. Um engenheiro nos comentários do Hacker News até comentava que mesmo com a IA a gerar código, vê a SVD a ser invocada constantemente.
Uma dica prática de engenharia, Sofia. Se usas SQLite, deves adicionar a palavra-chave street ao final da definição da tabela. O Evan Hahn defendeu isso num artigo e a razão é eliminar um dos bugs mais traiçoeiros da plataforma. Refere-se à tipagem flexível, não é? Sem um modificador, o SQLite permite silenciosamente que se insira texto numa coluna de inteiro, armazenando o valor como texto. Isso pode corromper consultas e comparações numéricas de forma totalmente inesperada.
Exato. As tabelas estritas aproximam o comportamento do SQLite ao de outros mecanismos SQL, aplicando tipos rígidos nas inserções e atualizações. A sintaxe é mínima, basta escrever create table people name text street e o ganho em integridade de dados é imediato. Previne classes inteiras de erros em produção com uma simples palavra.
Rafael, as preocupações atuais com a superinteligência artificial tem raízes muito anteriores ao nosso século. Em 1965, Iodje Ystadskant Good publicou um artigo especulativo onde definia uma máquina ultra-inteligente como aquela que pode ultrapassar em muito todas as atividades intelectuais de qualquer homem, por mais inteligente que fosse.
Um precursor direto do debate. Good argumentou que a primeira máquina assim seria a última invenção que o homem precisaria fazer porque desencadearia o que chamou de uma explosão de inteligência. Décadas depois, isso seria batizado de singularidade tecnológica.
E há uma nota interessante de um comentador contemporâneo na discussão do Hacker News. Ele observa que, embora o termo singularidade tenha sido apropriado por comunidades excêntricas e relegado à ficção científica, já vemos sinais de avanço nessa direção.
Outro detalhe histórico curioso é que Good estimava como mais provável que não a construção dessa máquina ainda no século XX. Uma previsão que, como sabemos, não se concretizou. Mas o quadro conceitual que ele montou continua a ser a base da discussão. Mudando de agulha para um caso clássico de saúde pública, Sofia. A investigação histórica da Smithsonian Magazine revelou que a gasolina com chumbo era um veneno conhecido desde o dia em que foi inventada.
É revoltante. Em 1921, engenheiros da General Motors descobriram que o chumbo tetraetila eliminava a detonação nos motores, mas já sabiam do perigo. A GM, a Standard Oil e a DuPont criaram a Ethyl Corporation para comercializar o aditivo, ocultando os riscos de forma consciente.
E havia alternativas como o etanol, mas o chumbo foi escolhido por ser mais lucrativo e patentável. Os primeiros alarmes foram trágicos e imediatos. Em 1924, operários da fábrica da Standard Oil em Nova Jersey sofreram alucinações, convulsões e vários morreram de envenenamento agudo.
E apesar das evidências, a indústria financiou pesquisas fraudulentas e fez pressão sobre as autoridades de saúde, adiando a regulamentação durante décadas. O resultado foi o lançamento de milhões de toneladas de chumbo na atmosfera global, com danos neurológicos e redução de QI em populações inteiras, comprovados muito depois.
O dado mais absurdo é o cronograma. Os Estados Unidos só proibiram o aditivo em 1996 e o último país a eliminá-lo foi a Argélia, em 2021. O caso expõe o padrão de ocultação deliberada de danos por lucro e serve de alerta para debates atuais sobre poluentes industriais persistentes.
Vamos agora a uma história de resistência humana extraordinária. Uma remadora dos Estados Unidos concluiu a primeira travessia solo feminina da Califórnia até o Havaí, um feito histórico no remo oceânico.
Uma jornada de mais de 3.800 quilômetros de oceano aberto, Sofia. Isto exigiu meses de esforço físico extremo, autonomia completa e uma resistência psicológica imensa diante de condições totalmente imprevisíveis no Pacífico.
A expedição expande os limites estabelecidos no remo feminino e estabelece uma nova referência para futuras travessias transoceânicas. Os detalhes completos sobre a identidade da remadora e a duração exata da viagem ainda são limitados na cobertura inicial, o que deixa espaço para atualizações nos próximos dias, mas o marco já está registrado. Sofia, questionamos pouco o design dos espaços onde vivemos, mas uma pesquisa da Universidade de Stirling sugere que a decoração moderna pode estar a sobrecarregar os nossos cérebros em vez de os acalmar. Isso desafia um dogma. A equipa de Paul Hibbert investigou a hipótese de que a escassez de pontos de referência visuais, uma característica do minimalismo, priva o cérebro dos estímulos necessários para se orientar, gerando um esforço cognitivo extra. E não é só a falta de objetos. A pesquisa aponta que superfícies com padrões repetitivos, como pisos listrados, e a iluminação cintilante de LEDs podem causar dores de cabeça ou náuseas em pessoas mais sensíveis. O cérebro parece precisar de pontos de ancoragem. Ao removê-los, acreditando que geramos tranquilidade visual, podemos, na verdade, estar a criar ambientes que exigem mais energia para processamento visual, produzindo o efeito contrário ao desejado. Rafael, a equipe do ClickHouse Cloud publicou um relato técnico bem interessante sobre como eles escalaram o PJ Bouncer, aquele pool de conexões do Potex REST. Eles conseguiram quadruplicar o throughput e o gargalo não estava onde a gente costuma procurar.
Pois é, Sofia. Quando se fala em banco de dados, a gente pensa logo em CPU ou memória. Mas aqui o vilão era a camada de I/O de rede. O PJ Bouncer, por padrão, opera com uma única thread para o loop de eventos. Sob alta concorrência, a contenção no mecanismo interno do EPOL virava o fator limitante.
Exato. A solução foi migrar para um modelo com múltiplas threads de I/O. Eles usaram a opção SO Reov Port e ajustaram o balanceamento de carga interno. Com isso, a capacidade saltou de cerca de 2.000 para 8.000 transações por segundo, sem mexer em nada no Postgres que estava por trás.
É um ótimo exemplo de como estrangular uma aplicação não é só sobre poder bruto de hardware. Entender a fundo os mecanismos de kernel e rede, como as syscalls de multiplexação de I/O, abre um caminho de otimização que muitas vezes fica escondido. Um ganho de 4 vezes muda o custo da infraestrutura.
Mudando de uma otimização de infraestrutura para uma resistência quase artística, Sofia, você viu a Ghost Font? É uma ideia que vira do avesso a lógica de legibilidade que a gente espera de uma tipografia.
Vi sim. Não é nem uma fonte tradicional no sentido de um arquivo que você instala. A ferramenta online do MixFont gera um clipe de vídeo. O texto se forma com uma combinação de movimento, ruído e artefatos visuais. Para o olho humano, as letras continuam perfeitamente reconhecíveis, mas sistemas de OCR e modelos de IA de ponta não conseguem interpretar a mensagem.
E o propósito é justamente esse.
é uma resposta criativa à tensão entre privacidade textual e vigilância automatizada. Em vez de criptografar a mensagem, você camufla a própria existência dela como texto legível por máquina, transformando a tipografia em movimento numa ferramenta para compartilhar algo só entre pessoas reais.
É uma forma de esteganografia dinâmica. Claro, a praticidade é limitada, porque não é tão instantâneo quanto ler um texto estático. Mas como experimento conceitual e provocação, ele escancara uma limitação atual dos modelos de visão e nos força a lembrar que a experiência humana de leitura ainda tem camadas que a IA não domina. Rafael, para quem quer escapar da superficialidade e realmente entender como a internet funciona, um autor publicou um material que constrói o conhecimento de redes de computadores a partir de princípios fundamentais. Em vez de decorar protocolos, ele volta lá atrás.
É a abordagem que eu mais gosto, Sofia. O texto lembra que a gente enviava bits antes mesmo dos computadores existirem, com o telégrafo. O primeiro passo conceitual foi a ideia de um circuito dedicado para cada conversa, como nas chamadas telefônicas. A grande virada mesmo foi a comutação de pacotes. Dividir a mensagem em pedaços independentes que podem seguir por rotas diferentes e se reagrupar no destino.
E isso mostrou-se mais eficiente e resistente a falhas. Depois, em escala local, tivemos o barramento, aquele único cabo compartilhado no escritório, que exigiu regras para evitar colisões de dados. Para conectar redes distintas, surgiram os roteadores e o protocolo IP, um serviço de entrega não confiável por definição.
E é aí que entra a mágica. Sobre essa base não confiável, o TCP foi criado para garantir a entrega ordenada e sem erros, reenviando o que se perde. O roteador da sua casa traduz endereços privados para um único público. O DNS evita que a gente decore sequências numéricas. E a web coloca uma interface gráfica sobre tudo isso.
Uma coreografia de camadas. Quando você clica num link, em segundos você aciona todos esses processos, troca segredos criptografados por fios públicos e monta uma página. Entender essa sequência, em vez de só decorar siglas, muda completamente a nossa relação com a tecnologia.
E já que falamos de infraestrutura fundamental, que tal uma viagem no tempo para uma estética completamente diferente, Sofia? Em 2018, circulou um ensaio fotográfico que explora a beleza vintage das salas de controle soviéticas.
Ah, uma arqueologia visual fascinante. O arquiteto e fotógrafo holandês Kari Markerink, por exemplo, registrou a sala de controle do reator 4 de Chernobyl para uma série sobre a arquitetura do desastre. A coleção reúne imagens marcadas por uma estética industrial pré-digital. Grandes botões, mostradores analógicos, painéis monumentais, nada de interfaces gráficas.
É a linguagem cênica do poder tecnocrático de uma era que passou. Essas salas são imensos totens de controle, onde cada função tinha um lugar físico, um botão, um indicador luminoso. Havia uma fisicalidade da infraestrutura que a gente perdeu completamente com a digitalização, onde tudo se tornou uma abstração numa tela plana.
Justamente. O ensaio funciona como um patrimônio visual do que foi a vanguarda técnica no seu tempo. Hoje, com a miniaturização e os dashboards e software, a monumentalidade de controlar uma rede elétrica ou um reator nuclear ficou invisível. Olhar para essas imagens é entender que a tecnologia sempre carregou uma dimensão estética e até um certo teatro de poder que vale a pena documentar. E com essa imagem potente de painéis, botões e mostradores de uma era analógica, a gente fecha este bloco do Hacker News Diário, um podcast da Bri. Eu sou Sofia Almeida e navegamos hoje de otimizações profundas de rede no PG Bouncer a uma tipografia em movimento que dribla a IA, passando pelos fundamentos da própria internet e pela estética monumental das salas de controle soviéticas.
E eu sou Rafael Costa. Mostramos que a história da tecnologia é tanto sobre o futuro que estamos construindo quanto sobre as camadas que já nos trouxeram até aqui. Obrigado por ouvir e até à próxima análise.